Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta com Conversa sobre Política e estamos falando hoje sobre eleições municipais. Nosso contato é com o cientista político do INSPER, professor Carlos Melo. Professor, nós estávamos falando no final do bloco passado sobre a força do PSD nessas eleições municipais, é o partido novo do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que tem uma bancada grande no Congresso e, como o senhor disse, tem também a máquina, né? E com isso uma disposição para negociar. E falando em outros partidos, a gente tem observado alguns rompimentos em cidades-chave entre PT e PSB, o PSB do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Isso pode sinalizar alguma coisa para o futuro das alianças eleitorais aí nas eleições de 2014 e até mesmo pode gerar algum rompimento agora a partir das eleições municipais mesmo?
Eu diria para você, Carlos, que PT, PSB e eu incluiria o PMDB também. Também há uma disputa entre o PMDB e o PSD. O PSD saiu muito bem da eleição de 2010, consolidou uma liderança nacional, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e nesse sentido, todo partido que se fortalece, ele tem como contrapartida também um aumento aí na sua na disputa, não é? Entra na chuva e começa a se molhar, evidentemente. Eu acho que alguns problemas recentes em relação ao Ministério da Integração, em relação a alguns quadros do PSB no governo, enfraquecem um pouco o PSB, enfraquecem um pouco o ex-governador, e isso, a meu ver, também está num contexto aí de disputa política entre os partidos. O PSB, me parece que depois de 2010, não quer mais aquele papel de coadjuvante, né, de aliado natural e sem questionamentos, né, do PT. Acha que pode crescer no sentido de apresentar um nome para a eleição nacional como candidato, uma candidatura própria, ou fazendo parte de uma chapa, seja ela de Dilma Rousseff, seja ela de Aécio Neves. Quando isso ocorre, o sujeito entra na mira de tiro, não é? Passa a ser, deixa de ser só pedra para ser vidraça também. Esses desgastes todos acabam sendo naturais dessas disputas e isso vai se refletir também nas bases, nas eleições municipais. Então essas disputas todas eu acho que refletem justamente esse crescimento e essa possibilidade de um agigantamento do PSB, o que deslocaria o seu, tanto o PT como o PMDB, do status quo que tem hoje, né, das posições que tem consolidadas hoje. Enfim, é um ator que entrou num ônibus lotado e que começa a dar cotovelada e a receber muitas cotoveladas também. Isso faz parte.
Pois é, falando em cotoveladas, o senhor acredita que isso pode ser uma sinalização também, professor, de que essa polarização entre PT e PSDB pode ser diminuída de agora para frente, já que o próprio PMDB, como o senhor disse, tem tido vontade de alçar uns voos mais solos, o PSB também, e aí a gente tem o PSD que entrou grande, o partido do Kassab, e enfim, a gente já tem os outros conflitos históricos nessa polarização entre PT e PSDB. O que o senhor acha disso tudo?
Olha, isso pode acontecer, talvez menos por mérito desses partidos, mas talvez por demérito do PSDB. O PSDB não tem conseguido se manter enquanto a grande liderança, o grande partido de oposição. A oposição em 2011 foi pífia, né? Foi muito mais retórica, muito mais oratória do que efetiva. As estratégias são sempre as mesmas, fazer barulho, questionar na justiça, mas apresentar projetos, mobilizar bases sociais, estabelecer um novo discurso, uma nova visão de mundo. O PSDB deixou muito a desejar nesse sentido. O seu aliado histórico, o DEM, então nem se fala, foi ferido quase de morte pelo PSD. E o PPS também é bastante claudicante nesse aspecto. Então, pode ser sim que ao longo do tempo se construa uma nova polaridade, o PT com um outro adversário, mas talvez menos por méritos desses adversários, PSB e PMDB, do que por demérito do PSDB, que tem perdido muita vitalidade, tem perdido muito das suas condições políticas. A perspectiva que se tinha em relação ao senador Aécio Neves em 2011 era muito grande, ela se frustrou. Aécio não conseguiu se colocar como um grande nome da oposição, tampouco José Serra consegue se manter dessa forma. Então, assim como partidos se fortalecem, partidos se enfraquecem e até morrem. Não digo que esse é o caso do PSDB já, mas certamente a oposição, hoje muito enfraquecida, pode, por que não, abrir espaço para outros atores aí. Isso faz parte num sistema político que, afinal de contas, ele não é bipartidário, né? Ele é multipartidário. Você tem vários partidos, vários atores, e é natural que alguns percam espaço, outros se fortaleçam. Agora, estamos discutindo, evidentemente, uma hipótese, né? Nada diz que será exatamente assim. O que nós podemos ver foi mesmo essa perda de tônus, de vitalidade do PSDB e esse crescimento desses outros partidos a que você se referiu.
Nós estamos conversando com o cientista político do INSPER, professor Carlos Melo. Nosso assunto aqui hoje são as eleições municipais. Professor, e por falar nessa atuação dos partidos oposicionistas, PSDB, PPS e também o DEM, essas denúncias, né, que ganharam eco nos últimos meses de 2011 e alguma coisa agora no começo de 2012, envolvendo vários ministros do governo Dilma Rousseff, elas terão algum peso, de fato, para o eleitor escolher o voto dele nessas eleições municipais, ou isso vai ficar meio esquecido?
Olha, se você for olhar para as últimas eleições, 2006, 2010, esse discurso não pegou. A questão da moralidade pública, a questão da ética na política, não teve sucesso. Até diria para você que, infelizmente, não teve sucesso, mas objetivamente não teve sucesso. Me parece que muito mais importante são as condições objetivas da economia. O Brasil vai continuar com baixos níveis de desemprego, o Brasil vai continuar com poder de compra, seja isso por meio da expansão do crédito ou não, mas o poder de compra continua estável ou até aumenta ou ele cai. O desemprego aumenta? Se a resposta a essas duas perguntas é não, pelo contrário, continuaremos mais ou menos como estamos, o índice de satisfação do eleitor já me parece que ele é dado, ele não é necessariamente oposicionista, né? Isto posto, o que passa a valer é mesmo a lógica local, as questões de cada cidade, as questões de transporte público, segurança, habitação, saúde, de cada localidade. Então, mais ou menos estável essas questões nacionais, me parece que acabam tendo maior importância as questões locais. Essas questões a respeito de tudo que se chamou de faxina no ano passado, que aliás eu acho que é um termo muito mal colocado, mas de qualquer forma isso até fortaleceu, isso até junto com os pequenos índices de desemprego, elementos que fortaleceram e que deram popularidade a presidente Dilma no ano que passou. Então, não creio que seja determinante para as eleições municipais, não. Talvez impeça que alguns candidatos que tenham praticado aí delitos, mal feitos, etc., sejam ministros que tenham feito isso, sejam candidatos, mas mudar a lógica e transformar isso no discurso da campanha, eu não consigo ver dessa forma, porque não tem sido assim.
Por falar nisso, o senhor acha que as atenções da presidente Dilma Rousseff, porque ela não tem um viés muito político, não é, professor? Então, o senhor acha que as atenções dela vão ser dedicadas às eleições ou ela vai tocar o governo e eventualmente participar de alguma coisa aí de campanha? Não sei como é que vai ser isso, mas o que o senhor acha?
Eu acho que ela toca o governo com atenção nas eleições. Na verdade, acho que encontrei um meio termo a sua questão. Não acho que ela vai ser uma palanqueira, vai viajar o Brasil inteiro subindo palanques e em palanques e tudo mais. Acho que até isso talvez seja o ex-presidente Lula que o faça. Mas eu acho que haverá um esforço aí na máquina, até com algum cuidado fiscal para a gente observar aí, de antecipar alguns gastos para o começo do ano, fazê-lo no primeiro semestre, tentar manter esse tônus aí do como eu te disse, de não impedir que o desemprego cresça, se possível fazer com que o desenvolvimento também aumente. Isso pode parecer algo essencialmente administrativo, mas é evidente que tem efeito político para os partidos da sua base. Né?
Professor, e para a gente finalizar, uma pergunta prática para o dia a dia do nosso ouvinte, eu queria saber que tipo de dica o senhor poderia dar para o nosso ouvinte lá nos municípios do nosso país que estão nos acompanhando em relação a como votar, quem que ele deve escolher, como é que ele deve o que ele deve considerar para escolher um candidato e dar o voto de confiança nele?
Olha, é difícil de dizer. Eu acho que nós temos problemas sérios, estruturais sérios que até não permitem muito que o eleitor consiga fugir um pouco dessas lógicas todas que estão colocadas. Mas eu diria para você o seguinte, não votar em hipótese alguma naquilo que o eleitor às vezes chama de o menos ruim. Não tem isso. Se é ruim, é ruim. Descarte, não aceite, entendeu? Procure votar naquele que o eleitor de fato achar que merece o voto, porque é uma pessoa digna, porque tem projeto. Eu acho que não dá para ter uma postura cínica no sentido de dizer todos fazem e, portanto, esse aqui faz também, então não tem problema nenhum. Acho que a gente tem que ser criterioso. E se dentro dos nossos critérios ninguém passar, paciência, não vote em ninguém. Não é? Firme-se aí o protesto, se for o caso. Mas não dá para ter uma postura condescendente. Acho que temos que ser exigentes, né? O que o candidato está falando, se está falando de uma forma correta, se é uma pessoa correta, se aquilo faz sentido. E essa coisa de votar no menos ruim, eu acho que isso torna o nosso sistema político medíocre. Enquanto nós devemos procurar votar no que de fato faz sentido, no que de fato possa fazer a diferença.
Professor Carlos Melo, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de ter participado aqui do Conversa sobre Política. Professor, que é cientista político do INSPER. Até uma próxima oportunidade.
Bom prazer, Carlos.
Você pode acompanhar outras edições do Conversa sobre Política no www.radio.câmara.gov.br. O programa tem a produção de Cristiane Baker, os trabalhos técnicos de Antônio Araújo e Rodrigo Santos. A apresentação é de Carlos Oliveira.